Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu sou Rafael Brasileiro, estou aqui com Vitor Vilar, Cássio Cardoso. A gente vai falar aqui de Bahia 4, Vitória 1, um jogo aí que tinha tudo favorável para o Vitória, momento, percepção que a equipe estava melhor, tudo desfavorável para o Bahia, porque tinha empatado com a Chapecoense, tinha recebido por facção organizada de forma bem violenta, e o Tricolor de Aço aplicou uma sonora goleada, um placar que eu garanto que ninguém está nesse telecast, pelo menos esperava. E eu vou chamar aqui para começar Vitor Vilar, que está lá direto da Fonte Nova, vai falar um pouquinho com a gente sobre o que é que ele achou dessa partida, o que é que ele viu do resultado. Um jogo que a gente ficou até um pouco apreensivo, né, Vitor? Esperando até um posicionamento da diretoria do Vitória, temendo que pudesse ter alguma mudança aí de comando, né, de comando técnico, né? Seja bem-vindo, meu amigo.
Valeu, valeu, amigos. Pois é, estou aqui diretamente da zona mista da Fonte Nova. Curiosamente, a ligação da gente aqui começou logo quando terminou a coletiva de Mancini e a expectativa de todo mundo aqui, né, depois desse jogo. Também foi assim, a falta de atuação do Vitória, né, um jogo tão ruim do Vitória, falta de total de... Eu acho que a culpa de Mancini é muito grande pela partida que o Vitória fez. A gente viu aqui os dirigentes do Vitória saindo do camarote, vindo para a zona mista com muita irritação, assim, claramente irritados, talvez com o próprio Mancini. Eu consegui interpretar isso, então ficou aquela coisa no ar. Houve até uma pequena reunião deles aqui, dos dirigentes, presidente, vice-presidente, no que é a sala de imprensa, o que seria a sala de imprensa do Vitória, tirou os repórteres para ter uma pequena reunião ali. Mas, enfim, tudo isso criou uma expectativa de um posicionamento, talvez de, quem sabe, terminar o ciclo de Mancini no Vitória, digamos assim, mas não aconteceu. O Mancini acabou de dar entrevista, falou bastante que o time está pouco entrosado, que teve ainda muitos reforços que estão entrando no time, né? Eric estreou hoje, Boa entrou no time hoje como titular. Então ele usou essa questão, Brian está voltando de lesão, Jefferson jogou um pouco combalido, então ele usou toda essa questão para justificar esse resultado, mas eu acho que fica um pouco mal explicado isso, né? Porque se os reforços ainda estão encaixando no time, se tem jogador meia boca e ele tem opções no elenco para escalar, por que ele escalou esse reforço justamente no clássico, né? Eu acho um pouco estranha essa decisão, mas enfim, bola para frente aí, a gente vai falar bastante sobre isso ainda.
Cássio Cardoso, meu amigo, seja bem-vindo. Você também acompanha de perto o Bavi. É assim, uma vitória, na minha opinião, já era surpreendente, mas por 4-1, meu velho, é brincadeira, né?
Um abraço, Rafa, um abraço, Vilar, toda a audiência do Telecast. Meu velho, não tem a menor dúvida, quebrou a banca. O resultado do Bavi foi um resultado surpreendente em níveis, assim, daqueles que você lembra, você quase pinta como zebra. Não o Bahia ganhar, mas uma goleada de 4-1. Isso a gente fala por conta dos momentos, né? Por tudo que vocês colocaram antes. O Vitória chegou para esse clássico sem grandes problemas, né? A empolgação por reforços, o bom resultado conquistado quarta-feira contra o Paraná, para enfrentar um Bahia que não vencia desde que o técnico Anderson Moreira assumiu de fato, né? Porque o jogo contra o Ceará lá em Fortaleza, ele meio que co-treinou o time junto ao Cláudio Prates, um time que vinha de uma crise muito grande com a sua principal torcida organizada, a principal torcida organizada do clube, com aqueles indivíduos protagonizando aquela bagunça no aeroporto, e que com certeza cria um ambiente de desconfiança sobre como o Bahia ia reagir no clássico depois de uma chegada tão traumática. A própria desconfiança em cima da evolução do time apresentada na quinta-feira contra a Chapecoense, diante do que a Chapecoense ofereceu também para o jogo, mostrou-se uma equipe frágil, e isso deixou uma dúvida sobre se a evolução do Bahia aconteceu e até quando. Até quando ela foi uma evolução de fato ou foi a Chapecoense que facilitou. Pois bem, hoje na Fonte Nova tivemos algumas respostas. O resultado ele é inquestionável, Rafa. Eu penso que isso é o mais curioso desse jogo. Não é que foi um resultado surpreendente por conta do futebol, do imponderável. O Bahia jogou suficiente para fazer 4-1 no Vitória. Bahia foi uma equipe que foi muito mais concentrada, coesa, foi muito mais competitiva do que o Vitória. E aí a gente começou com a participação do Vilar abordando o tema Wagner Mancini, porque o Wagner Mancini foi um personagem central desse resultado trágico para o Vitória. Primeiro na escalação, quando ele colocou, repetiu a cabeça de área, que é uma cabeça de área que tem problema de pegada, né? Problema para fazer a composição das linhas, manter a compactação, tanto o Felipe Souto quanto o Arouca. E lançou o Eric, promoveu a estreia do Eric, ao lado do Luan, do Neilton e do Walter Bol, lá na frente. Lógico que a gente faz um recorte do primeiro minuto do jogo, quando o Thiago, esse, apesar de ter feito o gol e apesar do Beto ter goleado, segue muito mal no Bahia, mas o Thiago pisou na bola com menos de um minuto de jogo e o Walter Bol achou uma chance daquelas para consagrar centroavante. Aquilo poderia dar um novo contexto ao jogo e o resultado ser completamente diferente. Nunca vamos saber. O fato é que ele chutou, o Anderson saiu para abafar, conseguiu defender e o Bahia se livrou de tomar um gol com menos de um minuto de Bavi, o que seria terrível para o ambiente que o clube vinha, pelo que o clube vinha passando. Agora, a partir desse momento, o Bahia foi senhor do jogo. O Vitória ensaiou uma pressão nos primeiros minutos, mas não conseguiu criar. E aos poucos o Bahia foi impondo uma estrutura tática, uma compactação, um jogo físico. Foi bloqueando o Vitória em cima das saídas que o Vitória queria fazer de forma rápida com o Eck e com o Luan, com o próprio Neilton. Foi apostando muito na segunda bola por conta desse problema de recomposição que tem a cabeça de área do Vitória. Então, assim, era comum algumas bolas longas saírem e na volta o jogador do Bahia pegar essa bola de frente na segunda bola. E isso fez o Bahia ser absoluto no primeiro tempo. Foi absoluto, conseguiu fazer um gol com o Zé Rafael na grande jogada do Léo. Depois teve o pênalti do Felipe Souto, que para mim foi pênalti infantil do Felipe Souto, porque o Zé Rafael não sofreu o suficiente para ser derrubado. Mas o Felipe Souto colocou o pé com uma chaleira sem competir pela bola. Ele quis provocar um obstáculo para o Zé Rafael. E o Zé Rafael foi malandro, provocou esse contato. O Felipe Souto ainda tentou reduzir o pé para a posição normal, mas aí o Zé Rafael já tinha buscado o contato, caiu na área, deu pênalti. E o Vinícius fez 2-0, um 2-0 que foi muito justo. O Bahia ainda sofre para criar, né? O Bahia foi muito superior, mas não foi aquele time que saiu criando chance. Mas foi muito superior ao Vitória. Aí você espera o quê no segundo tempo? Que o Wagner Mancini tome alguma atitude, né? Perceba que foi infeliz na sua escalação. O Bahia na dele. O Bahia tinha que manter o esquema de jogo, a escalação, né? Foi o mesmo time que jogou contra a Chapecoense. Exatamente o mesmo time. E aí, o Wagner Mancini volta igualzinho pro segundo tempo, né? Com o time, os mesmos 11. O Bahia volta na dele, segurando um pouquinho. O Vitória ensaia uma pressão, mas a despeito de um chute do Felipe Souto da entrada da área, o Vitória não criou chance de gol. Ficou ali naquela fumaça, jogando bola na área. O Walter Bol saindo muito da área e quando a bola ia na área ele não conseguia superar os zagueiros do Bahia. E aí, em 2 minutos, quando chegou ali aos 20, o Bahia matou o clássico. Primeiro, uma falta que veio, que o Bahia estava conseguindo sair aos poucos para dessa pressão do Vitória. Teve uma falta, bola confusão, o Thiago fez o gol. E na sequência do gol, ainda com aquela lógica do boxe, ou então se a gente for buscar o futebol, um bom exemplo é o 7-1 da Alemanha no Brasil, em 2014, o Vitória mal tinha recobrado a consciência do terceiro gol, o Bahia fez o quarto. Perdeu a bola na saída de bola do Vitória, o Vinícius lançou o Zé Rafael e o Gilberto, que é um artilheiro nato em clássicos, tinha marcado já em clássicos pernambucano, você sabe muito bem, pelo Santa contra o Sport, já tinha feito clássico pela Portuguesa contra Corinthians, contra Santos, pelo Vasco contra Flamengo, Botafogo, e hoje fez mais um clássico, e ele deixou dele no passe do Zé Rafael, 4-0, e aí o Bahia tirou o pé, administrou, o Vitória ainda conseguiu um gol com o Lucas, mas nada que representasse assim uma grande reação, até porque o Brian foi expulso pouco tempo depois, deixou o Vitória com um homem a menos, e aí o Vitória passou a administrar mesmo o prejuízo, conter danos, né? O Bahia teve um gol de repetir uma goleada histórica do Vitória na abertura da Fonte Nova, dessa nova Fonte Nova, e com certeza isso passou na cabeça do torcedor do Bahia e passou na cabeça do torcedor do Vitória, né? Então o Vitória conteve danos, levou para casa esse 4-1, lembrando que Mancini, durante o segundo tempo, resolveu mexer, mas mexeu mal, né? Ele botou Iago e Lucas no jogo, não é porque o Lucas fez um gol de cabeça, com essa projeção dele para frente, que isso vem desde o Campeonato Baiano, que quer dizer que a substituição deu certo, não deu. Depois ele tirou o Neilton e colocou o William Faria já nessa proposta de segurar a bronca e evitar o estrago maior. O fato é que o Bahia venceu um clássico com absoluta autoridade, consolidou uma evolução, né? Não é uma evolução para se festejar, não é para se pegar esse placar, achar que está tudo maravilhoso no Bahia, que o Bahia encontrou a forma de jogar. Eu acho que não é isso, está muito distante. O Bahia cometeu equívocos, o Bahia teve dificuldade para criar em diversos momentos, mas o Bahia foi muito superior ao Vitória. Eu acho que mais, esses clássicos servem mais para ligar um alerta para o Vitória, né, diante do trabalho do próprio técnico Wagner Mancini, do que necessariamente para colocar o Bahia em um novo patamar nesse campeonato. O Bahia segue na sua luta de foice, segue com muitas dificuldades, a evolução ainda é lenta, mas já é inegável que é uma evolução com o Anderson Moreira, porque são dois jogos que ele consegue ser superior ao adversário. Por pouco não venceu a Chapecoense lá na Arena Condá, e hoje venceu um Bavi com muita autoridade e muita tranquilidade. Então, existe sim essa evolução, e é um clássico que serve para o Bahia de repente virar a chave nesse momento que vinha vivendo turbulento, né, de desconfiança. É o primeiro clássico que o Anderson Moreira vence, é o primeiro jogo também, como tinha dito antes, efetivamente, que ele consegue vencer, e para o Vitória serve de alerta, porque o Vitória chegou com muito favoritismo até em relação a outros clássicos, e saiu derrotado de uma maneira cachapante e sem demonstrar nenhuma reação. Então, é um clássico que deixa aí, pode ser um divisor de águas para a temporada, pegar uma pressão que estava no colo do Bahia e de repente tirar essa pressão do colo do Bahia e jogar para as mandas do Barradão de novo.
Aí, já que a gente está falando de pressão, vou chamar o Vitor e fazer uma pergunta aqui, que é a seguinte. Nesse momento, o Bahia passou Vitória, certo? Ultrapassou na tabela. Isso, a derrota já é cachapante, 4-1. E essa ultrapassagem de tabela, sabendo que o Bahia no meio da semana tem um confronto pela Sul-Americana, vai estar assistindo em camarote, e Vitória recebe o Sport numa partida aí de duas equipes que vêm de derrota. O quanto essa ultrapassagem é prejudicial, mesmo sendo apenas de um ponto, mesmo sendo, podendo ser momentânea, o que é que isso influi no final das contas?
Bom, é um detalhe importante, Rafa, no meio de todo um contexto, né? Talvez nesse momento do campeonato, o fato do Bahia ter ultrapassado a Vitória, do Vitória ter voltado a se aproximar da zona de rebaixamento, tem um peso na pressão em cima de Mancini. Agora, talvez hoje o torcedor do Vitória, que está agora à noite, vai ouvir esse telecast, ou na manhã de segunda-feira vai ouvir o telecast, esteja mais preocupado, mais sentido. Por quê? Nos últimos cinco Bavis que o Vitória disputou, né, todos com Mancini, aí os cinco Bavis de Mancini, o Vitória perdeu todos. Não é que tenha sido, nem não tenha ganhado, não tenha empatado. O Vitória perdeu os cinco. Claro que teve aquele Bavi da guerra, né, digamos assim, da batalha, que em campo terminou em 1-1, mas o placar declarado foi 3-0 para o Bahia. Então isso pesa muito, sabe? É um fator que raramente você vê uns cinco clássicos perdidos em sequência num jogo de tão alto nível como o Bahia e Vitória, dois times que são parelhos. No caso também, o Vitória não ganha um Bavi há nove partidas, né? Desde 2017, primeiro Bavi de 2017, que foi aqui na Fonte Nova, desde o primeiro Bavi da semifinal da Copa do Nordeste, lá no Barradão, que o Bavi não ganha, o Vitória não ganha um Bavi. Então, tudo isso gera um peso muito grande em cima de Mancini. Como o Cássio falou, nesse jogo, para mais essa derrota, a derrota mais acachapante, um 4-1, só mais um detalhe para vocês verem. O 4-1 não é um placar tão comum no Bavi, né? A última vez que o Vitória perdeu por esse placar para o Bahia foi em 2008, há 10 anos, num Bavi lá no Barradão. Depois o Vitória até revidou com 3-0 em Feira de Santana, mas aquele 4-1, que foi inclusive a estreia de Mancini no Vitória, lá em 2008, marcou demais. Até hoje o pessoal lembra, tem uma história do Chupa Que É de Uva, que era a música que estava na época, foi o Bavi do Chupa Que É de Uva. Então, até hoje esse Bavi virou, assim, uma referência. E mais uma vez esse placar repetiu para susto todo mundo. Então, muito mais essa, eu acho que é muito mais essa questão num momento que está mais pesando contra o Vitória, esse histórico no Bavi recente, que é absolutamente terrível. Essa atual diretoria até agora não ganhou nenhum Bavi, nem empatou, só perdeu. Isso pesa demais na cabeça do torcedor. Se fosse, por exemplo, para pedir uma saída de Mancini, seria por conta desse histórico péssimo e também pelo peso dele no jogo. Cássio fez uma análise perfeita da partida, assim, todas as minúcias da partida, mas eu queria trazer um relato pessoal aqui. Eu estou na Fonte Nova, né, estava aqui quando saiu a escalação do Vitória. E eu lembro que eu comentei no Twitter com os seguidores lá, comentei aqui com o pessoal também na Zona Mista, de que Mancini estava indo por tudo ou nada, eram quatro atacantes que ele estava colocando. E eu lembro que eu pontuei também de que com os quatro atacantes, era Luan pela esquerda, obviamente, Eric pela direita, Neilton e Bol. Com Luan e Eric pela direita, ele não teria uma recomposição tão boa, porque eles são atacantes, não são nem jogadores de recomposição, como Iago, como Rainer, não são jogadores que têm também um poder de marcação, são atacantes. Luan e Eric não têm essa característica. E atrás deles, ali pela ponta, teria pela esquerda Brian e pela direita Jefferson. Brian passou quase aí 3 meses, 4 meses, na verdade, sem jogar, então está se recuperando ainda, voltou contra o Paraná. E Jefferson era dúvida para essa partida com dores na coxa. Então, era muito claro que a saída do Bahia, as jogadas do Bahia iam ser por ali, e foram, de fato. As principais jogadas do Bahia foram todas pelas laterais, o Bahia dançou para cima de Brian e de Jefferson. Então, o peso de Mancini nessa derrota é muito grande, muito grande. Então, você junta esse caldeirão, né? O Vitória no Campeonato Brasileiro vinha até bem, conseguiu uma vitória sobre o Chapecoense, sobre o Paraná, aquela história toda. Então vinha se recuperando. A gente estava até comentando no último telecast que o Vitória estava já em 4 partidas e em 3 não havia sofrido gols, né? Contra o Corinthians, contra o Chapecoense, contra o Paraná. Ótimo, havia uma recuperação da confiança. Então, em relação ao Campeonato Brasileiro, ainda não há desespero. Mas em relação aos Bavis e essa questão da rivalidade, da confiança do trabalho de Mancini, tudo isso, assim, o que havia de complicado, né, de desconfiança torcedor em relação a Mancini, com essa derrota, ela voltou à tona de uma maneira muito forte, sabe? O pessoal, com certeza, o torcedor de Vitória está esquecendo tudo que de bom Mancini tenha feito nas últimas partidas. O Vitória de hoje foi o Vitória em sua pior espécie, o Vitória que não consegue segurar a bola, como o Cássio falou, perdeu todas as bolas espirradas e desviadas pela área, o Bahia ganhava todas as segundas bolas, né? Vitória não conseguiu trocar passe, não conseguiu segurar o meio de campo, perdeu completamente o meio de campo, o Arouca e o Felipe Souto não tinham pegada para poder recuperar essa bola no meio de campo, ficava exposta a defesa vacilante, enfim, tudo isso pesou demais no jogo de hoje e levantou toda aquela poeira que estava assentada em relação ao trabalho de Mancini. Eu acho que é isso, de uma maneira geral, aí, o que pesa hoje após esse clássico.
Já que você tocou no assunto aí do lado do Bahia, a gente dessa vez não teve nenhuma estreia, mas lá do Vitória teve Walter Bol e o Eric. O Eric, pra mim, foi a grande surpresa. Na última parte da... Se não me engano, já estava regularizado, né, mas tinha ficado nem no banco. Ficou observando o jogo. E eu queria, Cássio, que você falasse um pouquinho aí o que você achou desses jogadores. E logo depois, Vitor também comenta aí o que ele achou das estreias aí desse Bavi.
Vamos lá, Rafa. Só antes de comentar as estreias dos atletas do Vitória, lembrar que, para engrossar essas estatísticas, a série invicta do Bahia, de 9 jogos, são 5 Bavis seguidos, que não perde. E assim, o Bahia vencer 5 Bavis seguidos é a terceira vez na história que isso acontece. Aconteceu em 1938, aconteceu em 1994 e agora em 2018, pegando um de 2017. É realmente uma sequência de para ficar na história e com certeza isso pesa muito. Em relação às estreias, para mim a surpresa da escalação do Hélio foi muito grande. E ele não correspondeu. Nem ele, nem o Walter Bol. Bol teve a grande oportunidade de se consagrar. Ele podia fazer aquele gol com 1 minuto e não fazer mais nada no jogo, que ele já tem um carimbo lá de matador. A bola que apareceu, ele botou para dentro. Mas ele falhou. E falhou miseravelmente. Porque a bola se ofereceu para ele na frente dele. O Thiago, que era o jogador que poderia impedir o chute, estava atracado com o Neilton no chão. O Anderson saiu desesperado para abafar. O cara acabou de começar o jogo. Imagino que o nível tinha que estar lá em cima em concentração. Ele acabou chutando o Anderson defendendo. Fora isso, ele não conseguiu reter a bola na frente, né? Então, foi um jogador que não mostrou a que veio no seu primeiro jogo. Lógico, a gente sempre comenta isso com relação ao jogador estrangeiro. Existe um período de adaptação maior, isso é via de regra, tá? Do que quando você contrata um atleta brasileiro. O cara está jogando em outro país, outra cultura, outra língua. Então, a gente tem que ter um pouco de calma. Não estou aqui dizendo que o Walter Bol não presta, mas ele fez um Bavi ruim. um Bavinha que ele não conseguiu ajudar, ainda prejudicou porque ele teve uma chance clara e não fez. Não sei se aquela bola caiu no pé do Neilton, se a história do clássico poderia ser diferente, mas a gente não vive de si. O Eric, ele foi muito esforçado, foi um jogador que tentou fazer o Vitória espetar muito o jogo pelo lado, aproveitar as subidas do Léo, mas o Léo fez um grande jogo e atrapalhou muito a proposta do Eric. Depois o Eric até mudou de posição um pouco, tentava inverter com o Luan, mas não fez um jogo que agradasse ou que desse a ele assim, pô, o Eric estreou bem. Não estreou bem, foi um jogo de muito esforço, mas pouca produtividade, né? E agora, foi uma surpresa a escalação dele, já que ele jogou no lugar do que Iago poderia jogar. Né? Iago normalmente faz o corredor, mas ele fecha melhor. A proposta do Wagner Mancini com Luan, Neilton, Eric e Walter Boll sacrifica muito Luan e Eric, principalmente. Né? Porque colocam esses dois atletas para recompor com intensidade. Então talvez Eric não tenha rendido tanto no ataque porque precisou marcar. E o Vitória ficou muito pouco com a bola. Né? Isso a gente só vai saber mais para frente, se realmente ele, se esse desempenho é o dele ou se realmente ele foi prejudicado pela proposta do Wagner Mancini. Mas o fato é, ele não foi bem, assim como o Walter Boll. E, acrescento, Arouca também não fez um bom jogo. Chegou a tomar um nó da bola por falta de time para atacar a bola no primeiro tempo ainda. Então, foi um jogo que ele demorou para recompor as linhas, para dar o primeiro combate. O Bahia pegou a maioria das segundas bolas, tomou um cartão amarelo bobo, tentando matar um contra-ataque numa bola com o Vinícius. Foi também um jogo ruim do Arouca, não é estreia, ele estreou quarta-feira contra o Paraná. Mas as peças novas do Vitória não deram um retorno positivo, não. E as estreias, principalmente do Eric e do Walter Boll, não foram boas estreias. São estreias para esquecer.
Bom, agora eu quero a opinião de Vitor Vilar. Vitor, o que, é que você achou do Walter Boll, que perdeu uma chance incrível com um minuto de jogo, e do Eric, que também surpreendeu por ter sido escalado?
Pois é, talvez, Rafa, o gol perdido pelo Walter Boll logo no início do jogo, ele foi determinante de fato, mas é aquele gol que passaria talvez em branco se o Vitória não tivesse feito um jogo tão ruim na sequência. Foi como o Cássio falou, o Vitória teve aquela chance, Walter Boll perdeu, e depois o Bahia dominou o jogo. Então foi esse domínio do Bahia que eu acho que atrapalhou mesmo, assim, digamos assim, a atuação do Walter Boll, né? Mas, de uma maneira geral, ele não foi bem. Eu acho que ele não foi a referência, não conseguiu prender a bola de uma maneira que o Vitória precisava, principalmente quando o Bahia estava abafando, quando o Vitória tentava lançar essa bola no ataque. Ele não conseguia segurar, como o André Lima consegue fazer bem, né? O André Lima fez muita falta nessa partida. Então eu não gostei dele. Eu acho que o lance de maior destaque dele, além desse gol perdido, foi um carrinho criminoso que ele deu ali na lateral direita do ataque do Vitória. Eu não lembro em cima de qual jogador foi, mas foi um carrinho assim absurdo. Ele começou logo tomando cartão amarelo no jogo. Foi a primeira coisa praticamente que o torcedor do Vitória viu no Walter Boll. E como o resto do jogo ele pouca oportunidade teve de tocar na bola, não era acionado, eu talvez não gostaria de fazer uma digamos assim, uma avaliação mais profunda da atuação dele. De uma maneira geral, não gostei, mas muito por conta do Vitória mesmo. Já Eric, esse merece uma avaliação bem profunda. Partia dele, muito dele, o Vitória sair dessa situação em que ele se meteu nessa partida. Primeiro na marcação, era importante que houvesse uma cobertura por ali. Eric não conseguiu fazer essa cobertura. Não foi o jogador que marcasse o Léo Pelé, marcasse o próprio Edgar Júnior que estava caindo por ali. Foi um ponto que o Bahia foi muito superior à Vitória, foi esse ataque pelas pontas, como eu disse. O lateral Jefferson, um lateral que estava ali na lateral direita com ele, né, com o Eric, ele não estava em boa forma, estava num momento muito ruim tecnicamente, fisicamente. Então o Eric tinha que ter auxiliado o Jefferson e não conseguiu, então ficou muito exposto lateral direito. Na marcação, o Eric falhou nisso aí. No ataque, eu não lembro de ter visto o Eric feito uma jogada, ter dado sequência a uma jogada. A bola caía nele, ele ou sofria falta e a bola não tinha sequência jogada, ou ele perdia, errava. Ele tentou, por exemplo, um lance em que ele tentou driblar dois marcadores que estavam cercando e ele perdeu a bola. Isso aconteceu com alguma frequência. Ele partia para cima da marcação, perdia a bola. Ele não deu sequência. E me espantou muito ele não ter sido trocado no resto do jogo. Eu acho que no intervalo, se eu fosse, enfim, técnico do Vitória, a minha expectativa era que o Mancini trocasse justamente o Eric ali naquele intervalo. Ele não trocou, continuou com o Eric, até tentou ali conversar com ele aqui do estádio. Eu percebi que o Mancini estava muito preocupado com ele. O jogador que o Mancini mais conversava, mais se dirigia, era justamente o Eric. Eu não sei se o Mancini tinha na cabeça de que era um jogador que estava em dificuldade de se entrosar com os colegas, né? Já tinha, durante o treinamento da semana, percebido isso. Talvez fosse ali a peça mais frágil do Vitória, ele estava preocupado com isso e estava passando orientação. Ou o que, na minha opinião, aconteceu foi que Eric sentiu o peso da partida. Ele claramente estava um pouco ali afobado, digamos assim, impressionado pelo Bavi. Eu não achei nem que tenha sido uma decisão correta de Mancini ter apostado num garoto de quê? 19 anos, 20 anos, né? Me fugiu aqui da memória com a idade precisa de Eric, mas acho que é 20 anos e acredito que não foi uma boa opção apostar nesse jogador, sendo que ele tinha Iago no banco. Curiosamente, Iago foi quem entrou no segundo tempo, ou seja, estava à disposição, poderia ter começado o jogo. Não gostei da atuação de Eric. Então, de uma maneira geral, foi isso. O Walter Boa, eu não quero muito analisar a atuação dele. Eu achei que ele foi prejudicado pela própria partida. Pouco tocou na bola, pouco teve chances. A única chance foi aquela, mas se o jogo tivesse do 1-0, a gente não estaria lembrando tanto daquele gol perdido. E Eric, sim, ele foi muito mal, mas talvez tenha que dar uma relevada aí, porque era um garoto, está estreando no Bavi, justamente no Bavi, com um peso enorme, tomando um gol cedo, né, naquela jogada de Zé Rafael. Talvez tudo isso tenha pesado para ele.
Bom, Vila, vou continuar aqui contigo, porque assim, a gente falou já do Mancini, falou do Vitória, falou como a partida foi construída na análise de Cássio. E é o seguinte, a gente tem que falar um pouquinho do lado vencedor também, né, do Bahia, que teve seus méritos. Eu queria que a gente tentasse explicar um pouco o que aconteceu de tão diferente do Bahia da última quinta-feira, que foi um Bahia um pouco relapso, que poderia ter ganho 3 pontos da Chapecoense, para esse Bahia hoje foi tão aplicado, foi tão dedicado. Tu consegue explicar?
Para mim, o que teve de diferente foi a manutenção de um esquema e um processo de crescimento de um conjunto, né? De uma proposta de jogo. A saída de bola do Bahia cada vez melhor. E esse cada vez melhor não quer dizer que está boa, tá? É evolução, é escadinha, é subindo um passo a passo. Hoje teve mais uma vez um episódio de evolução. E eu penso que isso funcionou porque o Bahia também encontrou um adversário bagunçado. Ou seja, está evoluindo, encontrou um adversário bagunçado, encarou com muita concentração acima do normal esse jogo, por se tratar de um clássico, competiu como um clássico, então com muita força nas divididas, com muita intensidade nos lances, foi para cima de fato, e isso para mim fez a diferença. O Bahia, para mim, teve um desempenho melhor do que o jogo contra a Chapecoense, mas não é aquele melhor que chega a gritar, tá? O resultado foi grita, o resultado grita, o desempenho numa curva ascendente de conjunto. Mas além dos gols, o Bahia não teve grande chance, se for para observar, um ou outro, um chute do Vinícius no segundo tempo, no finalzinho o lance do Marco Antônio jogando individual, faltou um pouco mais de contundência, mas é diante da qualidade que o Bahia teve no jogo. Isso não quer dizer que nada é questionável no resultado, mas assim, a evolução que a gente percebeu, apesar do empate no jogo de quinta-feira, ela, a gente, às vezes parecia que a evolução era maior, era um exagero, porque o Bahia empatou. Dessa vez a gente não pode exagerar, porque o Bahia goleou. O Bahia evoluiu, mas é uma evolução gradativa e até cadenciada ainda. E para mim ela aconteceu porque o Bahia repetiu um time, tá? E enfrentou um adversário com muitas dificuldades no jogo, um adversário que não conseguiu competir no mesmo nível do Bahia. Há uma tese, aí é muito empírico, tá? O Vitória descansou, ok, mas o Vitória passou 10 dias de folga, o jogador de folga, ele curte a folga. Eu penso que o Vitória ainda está no gap físico. Normalmente, os jogos seguintes à estreia são jogos que cobram mais esse gap físico. Isso pode ter influenciado. Não foi isso que fez o Vitória perder de 4 a 1. Mas isso pode ter influenciado de alguma forma. Mas o Bahia, ele pode ter aproveitado, porque a parte física do Bahia sobrepôs demais a parte física do Vitória. E o que o Bahia passou na Copa do Mundo não cobra um preço agora. Vai cobrar um preço em outubro, início de novembro, né? Que o desgaste vai acontecer com mais... vai acelerar a chegada daquele desgaste final. Mas, assim, o que eu consigo ver como motivo para o Bahia ter dado a goleada é uma evolução que já vinha acontecendo desde o jogo da Chapecoense, que a gente até ficou em dúvida pela fragilidade da Chapecoense, mas que hoje, num clássico, a gente conseguiu perceber por causa da superioridade e o placar que refletiu essa superioridade. Mas eu acho que ela tem que ser tratada com muita cautela, porque ainda é uma evolução paulatina, ainda é uma evolução, talvez até num ritmo insuficiente, porque o Bahia precisa. Os próximos jogos do Bahia são os jogos que vão exigir muito, mas é uma evolução que entregou um resultado que pode fazer grande diferença para o astral do clube. Mas, assim, não vejo um motivo, até porque o Anderson nem treinou o time entre Chapecoense e Vitória, os jogos. Tá? Agora, separar, é melhor a gente deixar para os destaques, que aí talvez eu bote um molho nessa avaliação do motivo desse crescimento. Mas aí, quando a gente for falar dos destaques, para não dar uma desligota, a gente fala sobre isso.
Vitor Vilar, você consegue enxergar algum outro fator aí para essa vitória do Bahia, ou nessa linha que você falou mesmo, evolução mesmo, quadradinho, indo aos pouquinhos, passo a passo, apesar do que também não vai ter muito tempo para treinar nessa semana não, né? Quarta-feira já tem o Sul-Americana.
Oi, Rafa, preciso. Inclusive, esse jogo da Sul-Americana vai ser em Pituaçu, né? Informação aí pro ouvinte do Telecast, de repente ele não tava sabendo. Bom, eu acredito que, vez essa eu concordo totalmente com o Cássio, o time vem evoluindo, né? Talvez não dá se não, não seja, não fosse correto criticar tanto a atuação do Bahia contra o Chapecoense por ter sido um empate, né? Tinha que se considerar que o Bahia fez uma boa partida e merecia também o triunfo naquela ocasião. Agora, também não dá para elevar tanto assim a moral do Bahia por conta dessa goleada. É importante para dar confiança. Não vamos negar aqui que o fato de Anderson ter estreado com uma vitória e depois 5 jogos sem ganhar, isso vinha pesando no trabalho dele. Agora tem uma tranquilidade muito maior para trabalhar, isso vai ser bom para o Bahia a longo prazo. Agora, eu acredito, é até chato dizer isso, mas aquela a pressão, né, com que o Bahia vinha lidando nos últimos dias. Eu até conversei aqui depois do final do jogo, né, com o Zé Rafael Meia, que durante a semana, no caso, no sábado, na verdade, ele protestou nas redes sociais, dizendo que a pressão ali no aeroporto não é a maneira certa do torcedor cobrar dos jogadores, que não tem ninguém de sacanagem. E eu conversei com ele agora no final do jogo, perguntei, de alguma maneira, aquele protesto no aeroporto ajudou o Bahia para essa... E ele disse que não pela pressão em si, pela cobrança com violência, mas depois daquela ocasião, o time se fechou, todo mundo se abraçou, falou assim, olha, a gente tem que dar uma resposta, mas não a esses caras, a gente tem que dar uma resposta aos torcedores que estão comprando ingresso para ver o Bahia nesse domingo. Ontem, o Bahia ficou ingresso a preço promocional, então os jogadores sentiram que havia uma parte da torcida que queria ver o Bahia ganhar, nesse caso, contra o Vitória, e que era um momento importante para o Bahia dar essa virada, né, justamente contra o rival, com uma vitória sobre o rival, e conseguiu. Então, eu acredito que, de alguma forma, aquela pressão que o Bahia vinha passando, os jogadores se abraçaram, como o Zé Rafael falou, e entraram nessa partida com outro ânimo. O Bahia, do início da partida, no início do jogo, você via que o Bahia estava trabalhando a 100 por hora, e o Vitória ali tentando ainda encontrar o ritmo do jogo ideal. O Bahia já estava trabalhando a 100 por hora. Não à toa, os gols saíram muito rapidamente. Saíram ainda no primeiro tempo, no início do primeiro tempo. Então, eu acredito que todo esse clima que o Bahia vinha passando, e por ser um time mais cascudo, que trabalha mais tempo unido, é um time que já se conhece melhor do que o do Vitória, que tem muitas novidades. Eu acho que isso acabou funcionando de uma maneira mental mesmo, sabe? Um ânimo mental para o Bahia ter esse resultado. Eu acho que isso foi o diferencial. Enquanto o Vitória, por sua vez, vinha talvez nesse banho-maria, num ritmo um pouco menos de cobrança, houve até uma certa animação, um conforto, diria assim, por conta da vitória por 1-0 sobre o Paraná, que não foi boa, foi uma vitória sofrida do Vitória, não fez uma boa partida de jeito nenhum, até sofreu riscos do Paraná no final. Talvez tenha dado ali colocado o Vitória meio que em banho-maria. E aí, quando o Vitória viu nessa partida, nesse Bavi, já estava 2-0 o placar e os jogadores sentiram demais. O Vitória não teve nenhuma reação. Mesmo que se fosse possível, digamos assim, reverter esse placar, fazer um 2-2, você via pela postura dos jogadores do Vitória que isso não aconteceria. Não tinha chance de isso acontecer, porque os jogadores meio que sentiram demais o golpe, não tinham forças, não tinham esse abraço que Zé Rafael falou para virar esse jogo de hoje.
Bom, galera, então, antes de eu falar das atuações já, mas só lembrando aí ao nosso ouvinte, pessoal de Salvador, você que estiver pensando em dar uma relaxada, dar uma fugida, esquecer um pouco de futebol, quer dizer, até é difícil esquecer de futebol lá, porque o cara tá lá na frente, tá rolando futebol, e daqui a pouco tem uma peladinha na praia, passa ali, o pessoal tá vendo um futebolzinho na TV, e foi o lugar da casa, foi a casa do 45 minutos na Copa do Mundo, né? Eu tô falando do Village Porto e Galinhas, você pode acessar aí villageportogalinhas.com.br, escolhe a data, faz a sua reserva, lembrando que tem muito feriado vindo por aí, viu, galera? Muito feriado no segundo semestre. E fez a reserva, meu amigo, coloca o código podcast45 e já garante aí o seu lugar nesse paraíso lá no litoral sul de Pernambuco. E todo mundo aqui já sabe, tá cansado de escutar, né? Que vale a pena demais por tudo. Pela comodidade, pela qualidade e principalmente pelo preço que só o ouvinte do 45 minutos tem. Eu tenho um amigo meu que tá tirando férias, Cássio, tá indo pra Europa. Eu não sei o que esse cara vai fazer na Europa. Porque agosto, velho, já é sol, até dizer chega no Village e o cara tá indo pra Europa, pô, não pode.
Ô, Rafa, me disseram que lá no Village tem uma tal de uma redoma, é isso? Que mesmo no inverno, lá tem a tal da redoma que é sol o mês inteiro, é isso?
Meu amigo, é o seguinte, lá é assim, tem um ventilador. Tem um ventilador, velho. Tá vindo chuva, vem, pronto. O ventilador joga pra longe, 5 minutinhos e volta. Eu tô falando sério, tô brincando não. Hoje, a gente tá gravando aqui no dia 22 de julho, choveu aqui no Recife, choveu à noite, choveu no meio da manhã não, início da tarde e no meio da tarde. No Village tava chovendo não, pô. Tô falando pra você.
Agora, o seu informante no Village confirmou, né?
Confirmou, minha foto direta. É só você botar aí no Instagram, o que for, a hashtag Village Porto de Galinhas, ou as marcações, você vê. Eu não preciso estar aumentando aqui não, rapaz, é tudo verdade. Agora eu falei do Village, Cássio ficou tão nervoso que acho que ele não conseguiu nem tirar do mudo pra falar. Mas tudo bem, tem bronca não, a gente segue o jogo. Eu espero que ele volte aqui.
Eu tinha minha viagem para o convite, 5 minutos para visitar o Village. Porém, temos um amigo que tem uma passagem comprada para Recife, mas ainda não exerceu essa viagem, né? Poderia estar aí curtindo o Village esse agosto.
Tá enrolando, tá dizendo que tá esperando outro filho aí, outro rebento, tá aguardando. Eu tô com medo, só que acho que ele morreu aqui, tá passando mal. Cássio, cadê você?
Tô aqui, tô ouvindo e passando vontade.
Tô vendo a tua, tava tomando água com açúcar, rapaz, esse cara. Tava passando mal quando eu falei do Village, não é possível.
Mas eu fico na vontade, né, velho? E só prometendo, eu fiquei calado, porque toda vez que tem um telecast, um podcast, eu faço aquela promessa e nada de aparecer por aí, né? Aí eu tô passando uma vergonha, mas vou dar um jeito nisso.
Mas não passa vergonha, não. Você que ainda não pôde vir como Cássio, que tá com tempo pra vir como Cássio e como Vilar, acesse aí villageportogalinhas.com.br. Lembrando que o Village é com 2 L's. Só pra fechar aqui o recado aqui do nosso parceiro, Cássio Zimpoli me fez uma vergonha essa semana, rapaz, fim de semana. Um cara pediu o e-mail, que a gente diz que é o telefone vermelho. Deu branco, o cara manda e-mail, que é o podcast45@villageportogalinhas.com.br. Velho, esse e-mail existe há 3 anos. Cara, se eu perguntar a gente no Twitter, pô, ele que fazia propaganda do e-mail um tempo atrás, é brincadeira um negócio desse.
Mas vergonha, segue. Vergonha.
Vergonha.
Complicado.
O cara lembra de tudo, pô. O cara lembra o público de Santa Cruz e Santa Amaro de 1955, às 4 da tarde de um domingo, mas não lembra o e-mail, pô. Não existe isso.
A cabeça é ocupada com coisas produtivas.
Mas bora lá, vamos para as atuações. Primeiro, Cássio, pior jogador aí do Vitória. Quem foi para o jogo do Vitória, na tua opinião?
Rapaz, vamos lá. O pior jogador do Vitória, para mim, é difícil, viu? É um carnê social legal. Mas vamos lá, o pior jogador do Vitória é o Walter Bo. Eu vou dizer porque que é o Walter Bo. Diante de um Vitória que foi tão ruim em todos os seus setores, Walter Paul teve a oportunidade de dar uma história diferente ao clássico. Talvez esse desempenho do Vitória nem fosse percebido, porque o Vitória poderia fazer 1-0, se defender, usar a pressão da ansiedade em cima do Bahia. Enfim, inúmeras variáveis poderiam fazer com que o Bavi desenrolasse de forma diferente se ele botasse aquela bola dentro do gol. E foi a oportunidade que todo centroavante quer quando vai estrear num clube, né, chega, quer mostrar sua credencial, seu cartão de visitas, é chegar e botar a bola para dentro na primeira oportunidade. Ele teve uma oportunidade claríssima. Lógico que o Ney foi mal, Brian foi mal, Jefferson foi mal, inclusive foi expulso algumas vezes. É complicado. O Felipe Souto e Aruca mal. E o Eric também foi mal. Mas para mim o Walter Bol, por mais que Neilton seja a referência técnica e o cara que a gente espera mais, o Walter Bol teve a chance, cara. Teve a chance de botar a bola dentro do gol, botar o nome na história, fazer tudo de ser diferente com aquele gol a 1 minuto de jogo. E ele desperdiçou. Então, Wagner Mancini. É porque a gente tem um critério de não botar técnico, né? Porque se fosse para poder botar Wagner Mancini nisso, para mim é ele, tá? Acima de todos que estavam em campo no Vitória, pior foi Wagner Mancini, que errou na escalação, errou nas substituições, na postura, inclusive, também. Foi expulso de maneira infantil. Mas, dentro de campo, o Walter Bol, pela grande chance que teve, que podia mudar a história do clássico, ele desperdiçou antes de 1 minuto de jogo.
Vitor Vilar, pior aí do Vitória.
Rapaz, concordo plenamente com o Cássio. Acho que dá para falar do goleiro, que para mim falhou no gol de Zé Rafael. A gente talvez não tenha comentado isso aqui ainda. Mas do goleiro ao Walter Bol, velho. Não isento a partida dele, não. Foi uma partida ruim também, mas é aquilo que eu falei. Dentre os jogadores do Vitória, eu achei que ele foi pouco acionado. Ele perdeu realmente aquela oportunidade. Então essa questão toda ela surge muito porque foi 4-1 o resultado. Eu acho que se fosse 1-0, talvez a gente não tivesse lembrado tanto assim daquela chance, né? Mas, enfim, parece que isso é uma questão que eu e Cássio. Eu vou escolher justamente Eric. Eu acredito que nessa partida em especial precisava de uma partida melhor, uma atuação melhor dos homens de frente do Vitória. Neilton, que é o grande responsável por tudo, não apareceu em campo, a gente tem que pontuar isso. Mas quem foi também mal defensivamente, né? Neilton talvez tenha prejudicado o Vitória na questão ofensiva, não segurou a bola, não teve a criatividade dele que ele costuma ter. Agora, quem prejudicou defensivamente também, não fez a cobertura ideal, foram os dois pontas. Eu acho que Luan e Eric fizeram a partida igualmente ruim. Mas Luan não comprometeu tanto também no ataque, na saída, na válvula de escape, quanto o Eric. Eric foi mal nas duas pontas, digamos assim, nas duas áreas do jogo, né? Defensivamente não cobriu legal, não ajudou legal o Jefferson, como eu falei, e no ataque não deu sequência a jogadas. Então, acho que foi uma estreia muito ruim do garoto, deixando claro que eu concordei com a contratação dele, por tudo que a gente ouve também de vocês aí do 45 minutos. Ele foi um bom jogador no Náutico, então isso não inviabiliza, digamos assim, a contratação dele. Eu acredito que ele vai ter tempo suficiente para dar a virada. Eu acho que isso talvez deponha até mais contra o Mancini de ter colocado um garoto para atuar estreando no Bavi. Então, eu concordo com o Cássio. Se fosse para escolher o pior em campo do Vitória, de todos mesmo, acho que foi o Mancini. Mas como a gente tem um critério de escolher alguém em campo, acho que foi o Eric.
E o pior do Bahia, Vilar? Quem é que foi, na tua opinião? Você que assistiu o jogo bem, bem pertinho do gramado.
Cara, é difícil dizer. Não vi ninguém com atuação muito abaixo do normal, assim. Sinceramente, não consigo escolher alguém, cara. Eu achei que o Bahia, como um todo, foi bem na partida. Não entendi muito. Talvez o Thiago tinha tudo para entregar o jogo, né? Porque foi na pichotada dele que o Walter Bol teve a chance. Eu consigo pontuar assim, coisas pequenas em relação ao Bahia. Não consigo pontuar uma atuação mal como um todo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar a bola para Cássio aí. Quem ele escolher, eu vou assinar embaixo.
Ah, sacana.
Jogou na fogueira, assim.
Já serviu isso, gente? Olha, mas eu tenho ele já deu um teaser, né? O Vila. Para mim, o pior do Bahia foi o Thiago. Ele fez gol. Bom, isso melhora muito o desempenho do cara, mas errou não só no lance crucial do primeiro tempo, tá? Aquele lance foi lance de mudar a história de clássico, não tem a menor dúvida. ele estava sozinho, ele tropeçou na bola, como ele errou também em alguns outros momentos. Eu tenho que lembrar que no segundo tempo, a bola, no segundo tempo, o cruzamento feitou pela bola, e se não fosse Bruno fazendo o que Flávio não fez contra o Chapecoense, o Vitória poderia ter diminuído logo no primeiro minuto do segundo tempo. Então, dois exemplos da insegurança que o Thiago está transmitindo na defesa do Bahia, e hoje transmitiu mais uma vez. Repito, ele fez o gol, lógico que isso tem que ser valorizado, mas a função primordial do Thiago é defender. E ele não vem passando segurança para a defesa do Bahia, e está muito distante do Thiago, que todos conheceram logo que ele chegou aqui em 2016 e inclusive em 2017 também. Então, o Thiago, para mim, foi quem destoou do Bahia. Se for para escolher um pior do Bahia, eu colocaria o Thiago.
Pronto, agora eu vou botar vocês aqui na parede já, que eu vou ainda escolher o melhor do Vitória, o melhor do Bahia, perdão. Tem como não escolher Zé Rafael hoje? Teve algum outro jogador que superou o homem? Por favor, Cássio Cardoso.
Não, eu fico até incomodado, parece que eu não tenho Vitória. Mas Zé Rafael, ele é um cara de decisão hoje, né? Ele foi, para mim, lembra lá na avaliação do Bahia, por que o Bahia evoluiu? Em relação ao Chapecoense, um ponto que melhorou muito foi o desempenho de Rafael. Ele conseguiu fazer o jogo fluir para o Bahia com a mesma disposição de sempre e foi decisivo, né? Ele fez o gol primeiro, uma bela batida. Realmente o Elias não colaborou ali com Vitória, mas foi uma boa batida do Zé Rafael. Depois ele sofreu o pênalti, uma jogada que ele conseguiu mudar a direção com a bola, conduzindo a bola e provocou o pênalti, o Felipe Souto deixou o pé, e depois ele deu o passe para o Gilberto no terceiro gol. Então, fora todas as outras participações, ele conseguiu reter a bola, conseguiu fazer o time sair de trás, conseguiu roubar bolas também, ajudar na recomposição. Então, Zé Rafael, para mim, olha, com todo respeito a todas as opiniões, mas é difícil questionar a liderança do Zé Rafael como o melhor dessa partida. Mas, enfim, é até bom, se a gente tiver outra percepção aí, eu vejo Zé Rafael disparado como melhor em campo.
Rapaz, não tem como. Eu, não à toa, escolhi Zé Rafael para ser o entrevistado aqui na Zona Mista, né? Porque a gente, repórter de jornal, vocês conhecem bem essa rotina, sempre escolhe o melhor em campo para entrevistar na Zona Mista, e Zé foi o melhor, cara. Não tem como alguém ser melhor depois de fazer um golaço como ele fez. Ele até na entrevista disse que não fez o gol como ele queria, foi um gol meio sem querer. Ele não botou a bola como ele queria de verdade, mas é importante que foi gol. Então foi um golaço, ele ainda deu dois passes, né? Então foi uma atuação assim fantástica de Zé Rafael. E é interessante escolher ele como melhor porque, cara, o Bahia, a melhora do Bahia na Série A, o Bahia, as atuações boas do Bahia desde o ano passado, sempre passam para o Zé Rafael. Ele é um jogador fundamental em todos os aspectos do jogo. Quando ele acerta o pé no passe, ele dá assistência, ele faz o gol, como ele fez hoje, gols importantes. E ele defensivamente, recomposição, desarme, fechar espaço, ele é muito bom nisso. Não à toa que ele é um mito aí do Cartola, né? Porque ele desarma muito. Então, assim, Zé tem tudo para ser... Ele é, de fato, assim, o camisa 10 do Bahia, tem tudo para se estabelecer como o camisa 10 do Bahia. Ele veste, mas... para atuar como tal, no camisa 10, e essa partida ele mostrou que, enfim, o Zé Rafael, que a torcida do Bahia quer ver.
Agora eu acho que essa aqui é fogueira. Melhor jogador do Vitória, Vila. Quem é que foi?
Quer que eu comece? Rapaz, o melhor...
Eu tenho um.
Vai lá, Cássio. Cássio, escolhe aí.
Quando a gente fala melhor, né, vai soar exagerado, mas eu quero ressaltar Luan. Eu acho que Luan, ele vem mostrando que em breve vai ser um jogador imprescindível no Vitória. Questão de um ou dois anos para ser o principal jogador do Vitória. A forma como ele consegue já se impor no jogo, né? Ele nos primeiros jogos dele no profissional, ele mostrava uma timidez muito grande, ele se escondia, ele não conseguia ganhar na dividida, ele perdia, e parecia uma imposição muito mais emocional do que qualquer outra, talvez um pouco física, mas ele voltou dessa parada se sentindo muito à vontade. Ele fez um bom jogo contra o Paraná. E para mim, sempre que ele participou no Bavi, que pegou a bola, ele buscou o jogo, foi para um contra um. Teve um lance no primeiro tempo que ele conseguiu roubar a bola lá no campo de ataque, mudou a direção da corrida dele, invadiu o campo de ataque pelo lado direito, serviu a bola pro companheiro, com muita assim, cabeça erguida, passadas largas, velocidade para transição. Então, assim, não fez um grande jogo. O time também não ajudou, mas deu para pescar em algumas participações ali individuais do Luan uma qualidade interessante. Então, como forma até de reconhecer isso, eu coloco ele como aspas mesmo, o melhor do Vitória na partida.
Pô, eu gostei da avaliação de Cássio. É, como eu disse antes, né? Talvez a derrota do Vitória tenha passado pela falta de recomposição desses pontas, o time muito exposto. Eu acho que passou muito por conta disso aí. Luan não é tão bom defensivamente, não cobre tão bem as laterais, mas isso aí é culpa de Mancini, ter feito isso com ele. Eu acredito que Luan funciona mais quando ele atua centralizado, no caso ele disputaria a vaga com o Neilton, como ele atuou contra o Paraná. Lá ele jogou muito bem, contra o Paraná mais centralizado, foi o principal jogador do Vitória articulando as jogadas. Mas é um jogador que está crescendo demais, e é um projeto do Vitória, né? Quando eu falo projeto, é que o Vitória vem trabalhando ele já há mais de um ano. Ele foi profissional esse ano, mas no ano passado ele já foi escolhido o melhor jogador sub-20 da Copa do Nordeste sub-20. É um jogador que o Vitória já vem trabalhando para renovar com ele o contrato por uma boa multa. Enfim, é um jogador que a diretoria do Vitória já conhece bem. Eu vou com o Cássio muito por conta... Eu não acho que ele tenha feito uma boa partida também, concordo com o Cássio. Mas talvez eu tenha tido uma visão até pior do que Cássio teve dele. Eu achei que defensivamente ele comprometeu demais. Mas no ataque ele foi bem, teve uma boa válvula de escape ali pela esquerda, Vitória, talvez a mais útil, né, nessa partida, que foi uma sombra, assim, foi horrível. Mas de tão ruim que foi a atuação, como eu disse, do goleiro até o Walter Boll, todo mundo jogou muito mal. Então o jogador que passou com 5 foi Luan, é tipo isso. Hoje 5 é média em algumas universidades públicas aí, então ele passou com 5, fez aquela final, aquela prova final ali e passou de ano.
Bom, galera, acho que a gente esgota assim os assuntos desse Bavi. Um Bavi que a gente demorou um pouquinho para gravar, como eu falei logo no começo, que estava essa expectativa aí, e a diretoria do Vitória estava bem chateada. Nosso amigo Vitor Vila ficou lá de plantão. Mas a vida segue. Lembrando que quinta-feira tem Vitória e Sport aí em Salvador. Terceiro jogo consecutivo que o Vitória joga na capital baiana. E o Bahia, quarta-feira, joga, como o Vitor já adiantou, em Pituaçu, pela Sul-Americana. Lembrando que aí vamos ter telecast das duas partidas. Então, você que ainda não assinou o nosso feed, vai lá no iTunes, vai no Google Podcasts, em qualquer aplicativo de podcasts, e começa aí a dar essa moral pra gente. Começa a seguir a gente. Se quiser avaliar também, dá uma cornetada lá, pode cornetar, tá certo? Fique à vontade. Se quiser elogiar também, fique à vontade. E só para lembrar a galera, lá no Twitter, eu sou @rrbrasileiro. Cássio Cardoso, qual é o teu Twitter mesmo?
Cássio Cardoso, tudo junto, Cássio com SC.
Isso.
Então é isso aí, galera. Valeu, até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau.